O PCC e o Comando Vermelho aparentemente quebraram a aliança que predominou por alguns anos. Como você acredita que isso aconteceu?
Bom, como toda a relação, é razoável imaginar que existem tensões contínuas e, pensando-se na relação entre organizações criminosas, que essas tensões são ainda mais graves em certas circunstâncias. Então, diante disso, é razoável também imaginar que organizações criminosas têm relações diferentes em cada localidade, em cada unidade da federação, e que, quando a mediação de conflitos entre essas organizações falha, que existe uma tendência de conflito entre elas. E é claro, existem vários fatores externos que acabam interferindo nessas tensões, como, por exemplo, a ação do Estado.
Certo. Você acredita que o conflito deve se espalhar pelo resto do Brasil? Até agora ele ocorreu mais em prisões da região norte. E você acha que pode acabar extrapolando para fora das prisões também?
Então, isso também está relacionado à questão da mediação que se dá entre as organizações criminosas. Hoje a gente percebe que as organizações criminosas têm essa organização empresarial. Então, o conflito entre elas não é interessante para ambas. Então, a tendência é que elas tentem, então, tendam a não entrar em conflito. Contudo, em algumas circunstâncias, é inevitável. Se for inevitável, se agravar, se as ações de segurança pública não conseguirem interferir efetivamente na ação dessas duas organizações criminosas, sim, existe a possibilidade de extrapolar o que está dentro do sistema para fora, assim atingindo as comunidades fora do sistema carcerário.
Qual você diria que é o papel do Estado, na atual situação, na organização do crime, como chegou a esse ponto, e o papel do Estado também para conter essas possíveis rebeliões que venham a acontecer?
Bom, o Estado tem um papel amplo dentro e fora do sistema. Dentro do sistema, o Estado é responsável por organizar o sistema, dar condições para que esse sistema não gere tantas tensões e conflitos, porque tensões e conflitos dentro do sistema só fortalecem as organizações criminosas. A gente tem que lembrar que as organizações criminosas têm aumentado o seu poder, têm agido junto com atividades econômicas lícitas, estão ligados à lavagem de dinheiro, estão envolvimento político, além do fator econômico, e que essa amplitude cada vez maior das organizações criminosas está levando pessoas jovens, cada vez mais jovens, a integrar as organizações criminosas, e que também mulheres, o que há pouco tempo atrás era incomum, que elas também façam parte, sejam integrantes das organizações criminosas. Então, do ponto de vista do Estado no sistema penitenciário, então ele tem uma ação fundamental do ponto de vista de, primeiro, evitar que as pessoas entrem no sistema e, uma vez que estejam no sistema, que as tensões e as condições que geram essas tensões sejam minimizadas para que as organizações criminosas não se fortaleçam. Fora do sistema penitenciário, o Estado tem ações globais e locais que devem ser feitas. Muitas coisas podem ser feitas, mas apenas pontuando, por exemplo, do ponto de vista global, é óbvio que a gente tem que é necessário uma ação contra o tráfico. Então, o fácil acesso a armas, o grande volume de entorpecentes que entram no país, tanto para ser vendido em território nacional, como São Paulo sendo ponte para o tráfico para outras localidades, isso tem que ser minimizado ao máximo. Então, tem que ter uma ação efetiva, de segurança pública contra essa atividade criminosa. Do ponto de vista local, sabemos que em localidades específicas, lugares e momentos específicos, o crime organizado chega a ter até o controle territorial de algumas localidades e interferem diretamente na vida das pessoas. Pensando nisso e pensando no grande fluxo de pessoas que entram e saem do sistema prisional, que entraram e saíram nos últimos anos, a gente verifica a força dos criminosos não só dentro do sistema carcerário, mas também fora dele. E o Estado, diante disso, é fundamental que, primeiro, ele haja unindo ações do governo estadual, municipal e das ações federais também, isso, então, uma organização maior de todas as ações de políticas públicas em todas essas instâncias, mas que também essa política pública se aproxime da comunidade. Certo. O que requer maior transparência e requer que a população tenha maior confiança nas instituições públicas.
E do ponto de vista do que o Estado tem feito de fato, você acredita que ele se mostra preparado para lidar com esse problema?
Bom, é que a gente não poderia generalizar, porque cada unidade da federação tem uma política de segurança pública específica. A de São Paulo, por exemplo, se caracteriza pelo grande investimento em policiamento numa perspectiva de aprisionamento e ação contra criminosos. Então, eu estou pensando numa política de segurança pública paulista baseada no aprisionamento de pessoas e na ação contra criminosos. Então, a gente investe muito no sistema penitenciário, aumentando a capacidade de aprisionamento. A gente investe aqui em São Paulo em policiamento. Então, existe um grande número de policiais. A gente investe em tecnologia. Então, existem os tablets, por exemplo, nos veículos. Mas esse tipo de política de segurança pública que São Paulo possui e que tem vários problemas só é possível para um estado rico como o estado de São Paulo. Poucos estados da federação teriam tanto dinheiro a ser investido para manter uma política de segurança pública como essa. E para cada unidade da federação a gente teria que fazer uma avaliação. Pelo que sei, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem problemas gravíssimos econômicos no momento. Então, não seria minimamente razoável imaginar uma política de segurança pública paulista, se é que a gente considera ela adequada, para uma realidade como a carioca.